Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela aqui!
Bem-vindos a mais um Tititi na Taverna.
Ok na taverna.
Depois de muitos meses, a gente está de volta junto com o meu excelentíssimo Dalton.
Fala, galerinha. Sim, você achou que o quadro tinha morrido? Que a Manu tinha morrido? Que talvez a gente tinha morrido? Não, esse dia não chegou, o seu sonho não foi realizado. Estamos de volta com mais um Ouvir na Taverna. Manu comandando e eu aqui de co-host. E talvez outro dia pode ser o Gustavo, talvez pode ser o Fred. Foda-se, mas vai ter alguém aqui acompanhando junto com a Manu.
Então, gente, pode ser que a gente realmente tenha morrido e esteja no breu. Mas, em todo caso, independente do plano em que a gente esteja, vocês sabem que vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, com @cidadelageekpod. E também vocês podem colaborar com o nosso projetinho, doando pelo Padrim, que é www.padrim.com.br/cidadelageek. O PicPay, que é picpay.me/cidadelageek. E podem nos acompanhar tanto no Spotify. Onde mais que podem nos acompanhar, Dalton?
Qualquer lugar, qualquer agregador. A gente só não tá no Deezer porque ninguém usa o Deezer. Esquece o Deezer.
Eu tava com dúvida se estava no Deezer ou não. Então vocês podem nos acompanhar no Spotify, pra ficar por dentro das notícias do mundo geek e ser o maior fofoqueiro da cultura pop junto com a gente. Então é isso, vamos para as notícias e, para a tristeza de todos, porque pra mim foi uma surpresa mesmo, pensando que um dia isso poderia acontecer, o Henry Cavill dirá adeus ao nosso excelentíssimo bruxão, Geralt. A Netflix anunciou que depois da terceira temporada de The Witcher, o Henry Cavill dará adeus ao bruxão, Geralt de Rivia. Mas as notícias não acabaram por aí, já que o papel do Geralt vai ficar com o cargo do Liam Hemsworth. Sobrenome, que é o irmão do Thor, do Liam.
Hemsworth.
Isso, que é irmão do Christian Hemsworth. O Liam já fez Jogos Vorazes e ele vai assumir a partir da quarta temporada. E o Henry, através do perfil dele no Instagram, deixou uma mensagem para os fãs, dizendo que a jornada dele como Geralt foi cheia de monstros e aventuras, mas que ele vai pendurar o seu medalhão e suas espadas a partir da quarta temporada, e que quem vai assumir vai ser o Liam, e que ele vai assumir como Lobo Branco. Como acontece com os maiores personagens literários, eu passo o bastão com reverência pelo tempo que passei vivendo Geralt, e com entusiasmo para ver a versão do Liam para esse homem fascinante e cheio de nuances.
Manu, vamos ser sinceros aqui. Primeiro que é uma passada de bastão do Superman, deve ser uma boa passada de bastão, né? Bastão, né? Até quem não vê esse bastão levando uma passada. Não, pera.
Mas aquele bastão deve ser delicioso, porque assim, né? Um homem daqueles...
É um bastãozão.
Um homem daqueles em ginástica.
Que deselegante.
Assim, totalmente, né? Deselegante. Nossa, estava...
Mas o Liam Hemsworth só vai ter que fazer...
Assim, você... Não sei o quê. Sincera, não me chamou tanto
era atenção. Fazia, cara. Era uma atuação muito minha boca.
Eu não acho o Henry Cavill, assim... Isso é uma coisa que eu conversei até com a Ju. Quem quiser saber mais sobre The Witcher e outras coisas, pode acompanhar o canal do Megascope. Eles são um portal sobre The Witcher, entre outras coisas, mas em especial sobre The Witcher. O Henry Cavill não é que ele seja um excelente ator, mas ele passa muito essa sinergia do Geralt. E uma coisa, gente, tipo, ele largou pra fazer o papel do Superman, uma coisa que muita gente esperava há muito tempo, era comentado sobre isso. Mas eu não sinto no Liam essa mesma energia que eu sinto no Henry Cavill. Óbvio que a gente pode estar superestimando ele, fizeram até uma montagem do Liam como Geralt, mas assim... Posso estar superestimando o garoto, talvez ele nos surpreenda, mas não sei, sabe?
Esse era o namorado da Hannah Montana, né?
Da Hannah Montana, que eles terminaram e voltaram várias vezes. Ele mesmo.
Olha aí, a gente sabe da fofoca aqui, ouvinte. Você tá achando que a gente só sabe de coisa importante?
É mesmo? A casa deles pegou fogo, só ficou o letreiro Love inteiro, queimado.
Okay. Perigoso.
Mas eu não sei, eu acho que o Henry Cavill Pode ser uma coisa fonte vozes da minha cabeça. Peraí que eu vou ter que me afastar pra colocar meu computador pra carregar, que eu esqueci, sabe?
Pode ser Gustavo, seu calvo.
Coitado, Gustavo. Pode ser coisa fonte vozes da minha cabeça, mas eu percebo que é como se ele quisesse se afastar dessas obras mais literárias e quisesse focar mais nessa questão do Superman. Ele fez recentemente no Enola Holmes 2, mas o pessoal também tem comentado muito dele fazer o papel de ou de Maegor o Cruel em House of the Dragons, ou até mesmo de Aegon o Conquistador, que são coisas que acontecem antes dos acontecimentos atuais de House of the Dragon. E ele diz que ele não tem nada a ver com os dois personagens, sendo que ele é o próprio, se ele quiser. A cara
que eu acho que não. Eu acho que não. É só aquele lance do cara já tá cansado, às vezes o cara não tá curtindo tanto o personagem quanto ele fala. E tem o lance do dinheiro também, né? Porque dinheiro é o que manda.
Com certeza ele vai ganhar. Tipo, se ele já ganha bem fazendo dinheiro, eu te imagino ele com o Superman. Mas ele, eu acho que ele tem mais a energia do Geralt do que o Lion. Ainda não senti segurança. Não quero culpar o Williams dele fazer as coisas, mas é como eu sinto.
É isso aí, gente. E seguindo aqui com as nossas notícias, Elementos vem aí, sim, mais um filme da Pixar, mais um filme pra você assistir e chorar. Esse filme aqui é um filme sobre uma mina tóxica. Não, pera, vou contar a versão original pra depois a gente falar mal. A Pixar divulgou um teaser do seu mais novo filme em Elementos. Cidadãos, né, de fogo, água, terra e ar vivem juntos. Aí a gente vai ter a Amber, que vai ser impetuosa, e o Wade, um cara que segue o fluxo da vida. Tipo, a Amber é de fogo, o Wade é de água, e eles vão descobrir algo elementar, o quanto eles têm em comum. Manu, você que tem um namoradinho, Manu tem namoradinho, você ouvinte que tinha esperança de conquistar esse coraçãozinho.
Você é safado.
É o Pado, meu excelentíssimo, já é o fogo.
Pagou no infância. Não, pera, não tem como mais. Mas você seria aí, você acha que você está mais para Amber ou Wade? Você tá fogo
ou
água?
Eu vou ser muito sincera, tipo, vendo o teaser num primeiro momento, me pareceu muito a energia do gato preto e o labrador, sabe?
É complicado, né? É complicado.
Na minha relação, eu tô mais pro labrador e o solzinho sorridente e o Eric e o gato preto, sabe? Coitado, perturbo muito ele. Mas ali me passa muito essa energia dos dois, a interação dos dois nesse primeiro momento do teaser. E esse nome, Elementos, é nos elementos interagirem. Não te passou uma coisa meio Avatar e os elementos da natureza, tipo, terra?
Ah, mas tem fome. Capitão Planeta, né? Eu sou velho, né? Ah, volta um pouco mais. Você foi no Avatar, eu vou no Capitão Planeta, que já tinha os elementos já. E tinha o lance da personalidade, obviamente, estar ligadas aos elementos. Tipo, fogo geralmente é uma pessoa mais impulsiva, mais agressiva. Água já é assim, mais calmo, mais sereno.
Uma coisa meio zodíaco aí também. Mas aí
não, falou de signos. Tira,
mas
tira,
é zodíaco
tira,
pra saber que cavaleiro.
Bloqueia, Gustavo.
Não, calma. Zodíaco é pra saber que... Signos você serve pra saber que cavaleiro do zodíaco tu é.
Ah,
mas é
ok.
Mas é interessante.
O cavaleiro do zodíaco é ruim também, tá perdoado.
Mas cavaleiro do zodíaco é o que eu aprendi a respeitar. Mas eu... Tudo na Pixar, que rodeia a Pixar, tem uma mensagem mais pra gente refletir e pensar sobre isso. Quem sabe eles trazem mais essas coisas das coisas serem complementares, de aceitação, porque ela é um elemento do fogo. Já deu pra perceber ali que ela deve ter medo de interagir, porque ela tá toda realmente coberta, com medo de machucar os outros, aparentemente. Então, eu acredito. A gente tem uma cena ali também no teaser que alguém esguicha água e aí nasce, tipo, uns cabelos, que é umas folhinhas em cima do cara. Dos personagens. Então eu acredito que tenha muitas dessas coisas interagirem, que tragam alguma mensagem sobre o meio ambiente.
Não só sobre o meio ambiente, mas sobre a questão do que cada um contribui, o que cada um tem de bom, tem de ruim, qual elemento você carrega. Isso é muito jovem místico pra mim. Porém, os filmes da Pixar geralmente são filmes que te fazem refletir, te fazem pensar, trazem uma mensagem bonitinha. Se você não chora, às vezes é porque você não tem coração. A gente pega os últimos. Eu só chorei só com Viva a Vida é uma Festa. Aquele filme lá no Lembre de Mim, toda vez. Falei, caramba, eu posso assistir só aquele pedaço. Aquele pedaço vai me fazer, pelo menos, ficar com o olho marejado.
Mas eu não tenho
memórias de um filme da Pixar falar, esse é ruim. Os últimos foram um pouco mais fracos, mas ruim, não tenho recordação.
Eu sei que o Red foi muito bom, não assisti. É muito bom. O Divertidamente, eu sempre via meio que pulado, e quando eu vi ele realmente, eu prestei atenção, achei muito interessante como ele fala que todas as emoções são importantes. Isso é uma coisa que eu discuto muito. Sabe esse pessoal meio good vibes, que é tipo, ah, não pode sentir ódio, não pode sentir raiva. Acho que todas as informações são, todos os sentimentos são importantes pra gente se conhecer e pra se desenvolver como ser humano e saber administrar nossas emoções. Acho que tudo nos constitui. Então acho que talvez seja interessante ver como eles vão tratar esses elementos e a mensagem que eles vão trazer pra gente. Talvez seja algo que realmente nos surpreenda. Talvez só seja alguma noia de zodíaco mesmo. Não, pode.
Mas assim, dos últimos que eu assisti, eu acho que o Luca mais fraco. Tem uma mensagenzinha bonitinha ali, mas nada demais. O Soul tem uma mensagem muito bacana para pessoas tipo a Manu, que ainda não sabem ao certo o que vai ser o seu futuro, qual a sua vocação definitiva, né? Que ainda tá se acertando na vida.
Se eu assisto em existencial, todos... eu passo um dia inteiro sem dormir. Uma noite inteira.
Todos eles trazem uma mensagem bonitinha. Até o Lightyear, que o Gustavo falou mal, que trocou lá o dublador, mas ele é um filme muito bom, cara. Eu gostei.
Ai, a gente noticiou o negócio do Lightyear quando saiu, a gente ficou tipo, quê? Pode passar pra próxima?
Pode puxar a próxima.
Tá, deixa eu puxar aqui. De Dark, diretamente para 1899, a nova série dos criadores de Dark chegou na Netflix e ela chegou com algumas polêmicas, mas depois do sucesso de Dark, os criadores, é um casal, né? O Freeze e a Older lançaram a mais nova série deles, que é 1899, sendo um grande fenômeno na plataforma de streaming, que foi Dark. 1899 também estava com grande expectativa, e a sinopse dos 8 episódios conta com eventos misteriosos durante a viagem de um navio imigrante da Europa para Nova York na virada do século. E os passageiros têm origens de diversos lugares e com esperança de um futuro novo, algo maravilhoso vindo até eles. Só que tudo muda quando eles encontram um navio que havia sido abandonado em mar aberto há meses. Ele estava sozinho ali. E... calma aí que eu perdi. Eles encontram a bordo algumas pessoas ali e ocorrem alguns assassinatos, que vai trazer à tona alguns mistérios que vão se embrenhando entre eles. Mas, não sei, Dalton, a gente comentou rapidinho sobre isso. Tu viu a polêmica sobre a autora brasileira que comentou que teria tido plágio da sua obra. Mas, hoje saiu uma nota dos criadores de 1899, em que eles falavam que não houve plágio e pediam uma retratação dela. E também eles disseram que não vai ter essa questão de linha do tempo, vai ter sim alguns personagens com mesmos atores de Dark, mas que não vai ser uma coisa interligada, que eles não vão trabalhar essa linha do tempo. A gente tinha ali a linha do tempo ontológica, que a gente chama, essa teoria do tempo ontológico em Dark, acho que é assim que se chama, mas que não vai ter isso em 1899. Eu não vi a série, não me chamou muita atenção, não sei pra ti.
Então, eu tô vivendo um momento meio complicado da vida, que é, eu não tenho tempo. Basicamente é isso. Então, eu não assisti a série, vi alguns trailers, vi cenas, já que a galera divulgou. Gosto dessa premissa de, a virada do século, aquela esperança das pessoas de um mundo melhor. E o lance do mistério, né? Que eles falam aí desse navio que vai aparecer, e o navio tava desaparecido. Porém, a grande discussão no Twitter foi porque essa artista brasileira disse que foi para um evento na Europa, não lembro agora especificamente qual foi o país que ela foi, que ela apresentou quadrinhos.
2017, 2018.
Que ela distribuiu vários exemplares, várias editoras. É aquele lance, tipo, ela estava divulgando o trabalho dela na esperança de que vendesse esse produto, que é um produto, as pessoas fazem com a esperança de ganhar dinheiro, e do nada a Netflix divulga uma série exatamente idêntica ao que ela planejou. Porque, assim, até os storyboards, tá muito idêntico. Os caras não se deram trabalho de mudar. E por mais que eu te fale assim, não vai ser idêntico, né? Porra!
Copia, mas não faz igual. E, assim, a narrativa da história, segundo a atriz que ela lançou, tá idêntica. Os ângulos dos storyboards comparados com os ângulos de gravação foram iguais. E, tipo, tudo bem, sabe? Mas podia ter dado um crédito pra ela, se realmente for isso e for comprovado. Pela atriz e pelo que ela publicou, dá muito a entender que realmente aconteceu o que aconteceu. E muito provavelmente a Netflix vai, a gente acredita que vai investigar isso. Mas tu vê o triângulo sendo utilizado da forma que foi na série, em comparativo com o trabalho dela, dá muito pra ver que realmente teve algum tipo de cópia ali. Foi realmente um copia, mas não faz igual. Mas até mesmo o roteiro parece ser muito similar. Isso que foi uma série que gastou muito dinheiro em termos de produção. Eles gastaram muito mais que Dark. Tanto para caracterizar a cultura de diversos lugares que vem nesse navio, tanto para efeitos mesmo.
E no final, ela não vai ganhar uma moeda furada, porque é aquele lance, né? Ela, brasileira pobre, até conseguir provar que é um plágio, a Netflix já levantou 50 advogados e os 50 advogados provaram que não é plágio. Infelizmente para a brasileira, não está a favor dela. Cara, de novo, plageia, copia, mas dá-lhe um...
crédito.
Toma aqui, ó. A ideia é parecida, realmente, parecida. A gente não copiou, não. Toma aqui um realzinho aqui, um cala-boca. Nem o cala-boca eu acho que ela vai ganhar. E falando de cala-boca, já posso emendar aqui no maior cala-boca da história dos desenhos que chegaram. Porque o Ash, o calvo, aquele que está em coma, aquele que usa boné e o padrasto dele é o Mr. Mime, conseguiu vencer depois de 25 anos. 25 anos e ele se tornou um mestre Pokémon. Manu, você estava nascendo quando o Ash saiu para a sua jornada Pokémon.
Eu literalmente estava nascendo quando o Ash saiu para a jornada Pokémon dele. Eu tenho 25. 25, esse filho
você,
da puta.
Você era um Togepi, cara, quando ele começou.
Não, eu ainda tava. Eu ia falar uma coisa, mas eu sou muito errado. Mas,
no
enfim,
saco do seu pai? Pode falar, o Gustavo não vai cortar.
É exatamente isso que eu ia falar, mas era onde eu tava. Mas é impressionante. Pensa assim... Eu acordei de manhã e meu amigo, o Henry, que grava lá no MDA, ele tinha me mandado no Twitter: abre o WhatsApp, por favor. Eu abri o WhatsApp e ele tinha me mandado vários prints do episódio. Eu não acompanho Pokémon, eu não lido muito bem com o WhatsApp, eu costumo muito abrir. Ele chegou me mandando no Twitter: abre o WhatsApp, por favor. Ele contando o que aconteceu, e realmente a produção do episódio estava lindíssima. O nome do episódio tem tudo a ver em referência ao primeiro episódio de Pokémon, se a gente parar pra refletir sobre isso. E, assim, né? Na realidade, a gente sabe que o Ash não ganhou o Mundial porque ele tá em coma, então ele tá só sonhando com isso. Sinto estragar a notícia pra vocês. Mas, cara, essa notícia eu acho que tinha que estar aqui em referência ao pessoal que acompanha Pokémon há 25 anos, que deve estar sofrendo com isso há
mó tempão. Vamos lá, deixa eu contar a história aqui pra você, jovem criança, assim como o Manu, você que tem menos que 25, você ainda é jovem. Quando o Pokémon começou a passar no Brasil, lá na Eliana, que o Ash saiu, né, com o Pikachu, o Pokémon que não queria ele não queria um Pikachu, ele queria um Charmander, ele queria qualquer outro Pokémon. Ele foi atacado lá pelos Pidgeys e tudo mais, e deu, não, né, é os Firoz, ele foi atacado por Firoz, e aí toda aquela treta dele ficou em coma, mas ele foi campeão na Liga Johto. Cara, eu acompanhei o Johto. E aí depois do Johto aí começou a mudar um pouco, eu já não acompanhei mais. Quando virou, tipo, domadores de Pokémon, que aí tinha dancinha, tinha efeito, eu ainda vi algumas partes. Esse último Pokémon que foi saindo, eu já não vi mais nada. Mudaram o traço.
Mudaram, você percebeu, ficou feio o traço. E ficou feio.
Já não era bonito, ele ficou mais feio.
Mas a teoria do Ash em... Deixa eu tirar uma dúvida. Do Ash em coma. Não foi porque ele sofreu um acidente de bicicleta?
Então, mas o acidente de bicicleta é exatamente quando ele tá fugindo dos Firoz, no começo do desenho, e aí o Pikachu vai lá e salva ele e tudo mais.
E é por isso que ele só anda a pé, né?
E ele ficou devendo a bicicleta, que a bicicleta era da Misty, tem toda essa treta. A Misty acompanha ele porque ele fala assim: você destruiu minha bicicleta, você me deve, você tem que me pagar. E nesse episódio, esse episódio final, apareceu o Brock, a Misty... Apareceu o cara que tinha um Togepi, que eu esqueci o nome dele agora.
Aparece todo mundo que acompanha ele nessa jornada Pokémon.
As meninas que acompanharam ele no período que é os Pokémon de dancinha, que tinha que fazer os efeitos. Então, assim, foi um episódio muito bacana, só que, cara, Pokémon chegou no nível que você tem um Pikachu dando cabeçada num Charizard. Amigo, por favor. É uma porra de um rato amarelo contra um dragão. Eu acho que
eu queria muito opinar, mas como eu não assisto Pokémon, mas assim, o Pikachu é protagonista, era óbvio que ele ia.
Aí a galera, não, mas é porque depois de um certo tempo, o Pikachu e outros pokémons começaram a ter golpes de metal, que aí, tipo, o rabo fica... Sabe, hack? Botaram o hack do One Piece nos pokémons.
Mas é que aquela coisa, né? Se todo Digimon evolui, por que que um pokémon não vai evoluir? Entendeu?
É, passou de 1000 pokémon, putaria. Tanto que, outro destaque que a gente pode colocar aí desse último episódio, é que mostram todos os pokémons que o Ash capturou ao longo desses 25 anos. Porque quem acompanhou lá no início, tinha Butterfree, ele abriu mão, tinha Charizard, que ele abriu mão, ele tinha uma manada de Tauros. Você sabia que ele tinha uma manada de Tauros? Ele tinha vários pokémons.
Ter uma manada de Tauros, hoje em dia, se a gente for comparar, é que nem ter muitos camelos pros shakes do Qatar.
É tipo isso. Cara, Heracross, ele tinha Cyndaquil, tinha vários pokémons ali, até os 300 e pouco, alguns eu ainda lembro o nome. E apareceu todos, te mostrando, olha como o Ash é foda. Só que o Ash tá em coma, gente. O Ash tem 35 anos, ele tá gordo, careca, né? O Pikachu não tá mais com ele. O professor Carvalho lá tá pegando a mãe dele. Então, assim, nem existe o Mr. Mime, isso é loucura da cabeça dele.
Ele tá em coma, ele tá sonhando. A gente não começou falando no início dessa gravação que isso aqui podia ser uma loucura, que isso aqui podia ser porque a gente tá em outro plano. A gente tá em outro plano que nem o Ash. Se duvidar, o Ash tá correndo aqui atrás de mim.
Nunca saberemos. Esse é o meu jeito de viver, de quem nunca foi igual. Mas os joguinhos de Pokémon ainda tá bombando.
E é caríssimo essa porra.
Tem aí Game Boy, essa porra. Cara, até hoje a galera fica louca sempre que lança um novo Pokémon. E eu ainda tô preso no Pokémon Blue de 1995.
Eu só joguei o Gol. E aí eu tive que parar de jogar porque eu ficava jogando no ônibus quando eu voltava pra casa ou no Uber. Só que ficava muito perigoso ficar mexendo no celular durante o caminho das coisas, então...
Não, eu não joguei Pokémon GO, esse mal eu posso falar que eu não carrego.
Ah, eu carreguei. Muito bom, inclusive. Saudades.
É a vida, né?
Então tá bom. Gente, as fofocas de hoje foram maravilhosas. Eu espero que o Gustavo tenha colocado... Encerre esse episódio com a música de Pokémon, uma primeira abertura. Um Pokémon com o meu poder. É essa música, né? Pokémon, temos que pegar...
Que é, Manu, é muito jovem.
Eu quero muito que ele coloque essa música. É a minha música preferida de Pokémon.
Gustavo, faz melhor, Gustavo. Pega o trecho lá do episódio que ele ganha e coloca a fala do Ash lá agradecendo, ou pelo menos atacando. Pega um pedaço do episódio. Se colocar um não aqui é demissão, hein?
Que não é uma democracia, não.
Gustavo, então põe a música do Pokémon pelo menos no início da notícia, mas é isso. Dalton, muito obrigada por hoje. Espero que a gente grave de novo daqui a 15 dias. A gente volta com mais fofoca pra vocês. Retrospectiva do ano, vamos ter.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse retorno. Comenta, gente. Vai lá, comenta nas redes sociais, divulga o episódio, entra no nosso Padrim, entra no nosso grupo. Final de ano tá chegando, a gente quer mais ouvintes, quer a participação de vocês, quer vocês cada vez mais próximos. Queremos que vocês nos mandem notícias, fala assim, cara, eu quero essa notícia aqui no Ouvir na Taverna, eu quero que a Manu leia essa notícia, porque a participação de vocês é essencial. A gente grava isso aqui pra vocês. Então, de coração, participem.
Participem, nos mandem notícias, viu? Escutem nossos quadros, nosso podcast, nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigada por hoje. Venham com a gente sempre ser um otaku, um nerd muito bem informado e fofoqueiro junto com a gente.
Esse meu jeito de viver, de quem nunca foi igual.
Um pouquinho
a minha vida fazer Manu livrar do mal.
Viajarei, tentando encontrar um Pokémon.